Capítulo 42. Desenvolvimento e serviço. A vida cristã é mais importante do que muitos creem. Não consiste somente em delicadeza, paciência, doçura e bondade. São essenciais estas graças, mas há também necessidade de coragem, força, energia e perseverança. O caminho que Cristo nos traça é um caminho estreito e exige abnegação. Para entrar nesse caminho e passar pelas dificuldades e desânimos, requerem-se homens fortes. Precisam-se de homens de fibra, homens que não estejam à espera de ver seu caminho aplanado e removido todos os obstáculos, homens que alentem com zelo novo os desfalecidos esforços dos trabalhadores desanimados e cujo coração esteja inflamado de amor cristão e cujas mãos sejam fortes para a obra do Senhor. Alguns dos que se entregam ao serviço missionário são fracos, sem energia, sem entusiasmo e facilmente desanimáveis. Falta-lhes a iniciativa. Não têm aqueles positivos traços de caráter que dão a força para fazer alguma coisa, o espírito e energia que iluminam o entusiasmo. Aqueles que desejam sucesso devem ser corajosos e otimistas. Devem cultivar não só as virtudes passivas, mas as ativas. Respondendo com doçura para afastar a ira, devem possuir a coragem de um herói para resistir ao mal. Com a caridade que tudo suporta, carecem de força de caráter para que sua influência exerça um poder positivo. Algumas pessoas não têm firmeza de caráter. Seus planos e objetivos não têm uma forma definida, nem consistência. São de muito pouca utilidade prática no mundo. Esta fraqueza, indecisão e ineficácia deve ser vencida. Há no verdadeiro caráter cristão uma indomabilidade que não pode ser adaptada nem submetida por circunstâncias adversas. Devemos ter fibra moral, uma integridade que não ceda à lisonja, nem à corrupção, nem às ameaças. Deus deseja que aproveitemos todas as oportunidades de assegurar uma preparação para sua obra. Espera que lhe submetamos todas as nossas energias e conservemos o coração atento à sua santidade e responsabilidades terríveis. Muitos dos que são classificados para fazer um trabalho excelente obtêm pouco porque pouco o empreendem. Muitos atravessam a vida como se não tivessem nenhum grande objetivo, nenhum ideal a atingir. Uma das razões por que tal sucede é avaliarem-se abaixo de seu valor real. Cristo pagou um infinito preço por nós e deseja que nos mantenhamos à altura do preço que custamos. Não vos contenteis em atingir um ideal abaixo. Não somos o que poderíamos ser e o que Deus quer que sejamos. Deus concedeu-nos faculdades de raciocínio, não para que fiquem inativas ou sejam pervertidas por ocupações terrenas e sórdidas, mas para que sejam desenvolvidas ao máximo, refinadas, santificadas, enobrecidas e empregadas no avanço dos interesses de seu reino. Ninguém deve consentir em ser uma simples máquina acionada pelo espírito de outro homem. Deus nos concedeu poder para pensar e agir, e agindo com cuidado, pedindo-lhe sabedoria, que podemos tornar-nos aptos a desempenhar posições de responsabilidade. Mantende-vos na personalidade que recebestes de Deus. Não sejais a sombra de outra pessoa. Esperai que o Senhor opere em vós, convosco e por vós. Nunca penseis que já aprendestes o suficiente e que podeis afrouxar agora vossos esforços. O espírito cultivado é a medida do homem. Vossa educação deve continuar através da vida inteira. Deveis aprender todos os dias e pôr em prática os conhecimentos adquiridos. Lembrai-vos que em qualquer posição em que servirdes, estáis revelando motivos, desenvolvendo caráter. Seja qual for vosso trabalho, fazei-o com exatidão, com diligência. Vencei a inclinação de procurar uma ocupação fácil. O mesmo espírito e princípios que animam o trabalho de cada dia irão se manifestar através de toda a vida. Os que desejam apenas uma quantidade determinada de trabalho e um salário fixo e que procuram encontrar um emprego exatamente adaptado às suas aptidões, sem a necessidade de se preocupar em adquirir novos conhecimentos e em aperfeiçoar-se, não são os que Deus chama a trabalhar em sua causa. Os que procuram dar o menos possível de suas forças físicas, espirituais e morais não são os trabalhadores sobre quem derramará abundantes bênçãos. Seu exemplo é contagioso. O interesse próprio é seu móvel supremo. os que necessitam ser vigiados e trabalham apenas quando cada dever lhes é especificado não pertencem ao número dos que serão chamados bons e fiéis. Precisam-se obreiros que manifestem energia, integridade, diligência e que estejam prontos a colaborar no que seja necessário que façam. Muitos tornam-se inúteis, fugindo a responsabilidades com receio de insucesso. Deixam assim de adquirir a educação que provém das lições da experiência e que a leitura, o estudo e quaisquer outras vantagens ganhas não lhes podem dar. O homem pode moldar as circunstâncias, mas não deve permitir que as circunstâncias o moldem. Devemos aproveitá-las como instrumentos de trabalho, sujeitá-las, mas não deixar que elas nos sujeitem. Os homens de energia são aqueles que sofrem oposição, escárnio e obstáculos. Pondo suas energias em ação, os obstáculos que encontram constituem para eles positivas bênçãos. Ganham confiança em si mesmos. Os conflitos e perplexidades provocam o exercício da confiança em Deus e aquela firmeza que desenvolve a força. Cristo não fez um serviço limitado. Não mediu trabalho por horas. Seu tempo, seu coração, sua alma e força foram dadas ao trabalho para o bem da humanidade. Passava os dias em trabalho fatigante. Transcorria longas noites prostrado em oração, pedindo graça e paciência para poder fazer um trabalho mais amplo. Com fortes gemidos e lágrimas, dirigia suas petições ao céu para que fosse fortalecida sua natureza humana, a fim de poder estar preparado a lutar contra o inimigo e fortalecido para cumprir a missão de melhorar a humanidade. Cristo disse aos seus obreiros: Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, verso 15. O amor de Cristo nos constrange, dizia Paulo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Tal era a norma que dirigia a sua conduta. Se alguma vez seu ardor no caminho do dever enfraquecia por momentos, um olhar para a cruz lhe fazia cingir de novo os rins do seu entendimento e o impelia no caminho da abnegação. Nos trabalhos pelos irmãos, contava com a manifestação de infinito amor do sacrifício de Cristo, com o seu poder de subjugar e convencer os corações. Quão vibrante e tocante é o apelo! Já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Sabeis a altura de que ele desceu, a profundeza de humilhação a que se sujeitou. Seus pés caminharam na senda do sacrifício e não se apartaram dela até que deu sua vida. Para ele não houve descanso entre o trono do céu e a cruz. Seu amor pelo homem levou-o a aceitar todas as indignidades e a suportar todos os abusos. Paulo admoesta-nos: Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses capítulo 2, verso 4. Pede-nos também que possuamos o sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Paulo ansiava profundamente que a humilhação de Cristo fosse vista e compreendida. Estava convencido de que, se os homens pudessem ser conduzidos a considerar o sacrifício estupendo feito pela majestade do céu, o egoísmo seria banido dos corações. O apóstolo se detém demoradamente sobre ponto após ponto para que possamos compreender de alguma forma a maravilhosa condescendência do Salvador a favor dos pecadores. Ele dirige primeiro a atenção para a posição que Jesus Cristo ocupava nos céus, no seio do Pai. Revela-o em seguida renunciando à sua glória, sujeitando-se voluntariamente às condições humildes da vida humana, assumindo as responsabilidades de servo e tornando-se obediente até a morte mais ignominiosa e revoltante e a mais penosa, a morte de cruz. Podemos nós contemplar esta maravilhosa manifestação do amor de Deus sem gratidão e amor e o profundo sentimento do fato de que não pertencemos a nós próprios? Tal mestre não deveria ser servido por motivos interesseiros e egoístas. Sabei, diz Pedro, que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Oh, se isso bastasse para conseguir a salvação do homem, quão facilmente podia ter sido realizado por aquele que disse: Minha é prata e meu é o ouro. Ageu capítulo 2, verso 8. Mas o pecador não podia ser resgatado senão pelo sangue precioso do Filho de Deus. Aqueles que, deixando de apreciar este sacrifício maravilhoso, se eximem do serviço de Cristo, perecerão no seu egoísmo. Na vida de Cristo, tudo era subordinado à sua obra, à obra de redenção que ele veio cumprir. A mesma consagração, renúncia e sacrifício, a mesma submissão às prescrições da palavra de Deus devem ser manifestadas em seus discípulos. Todo que aceita Cristo como seu Salvador pessoal ansiará pelo privilégio de servir a Deus. Contemplando o que o céu fez por ele, seu coração enche-se de amor sem limites e de rendida gratidão. Está ansioso por manifestar seu reconhecimento, consagrando suas faculdades ao serviço de Deus. Suspira por mostrar amor a Cristo e aos seus remidos. Ambiciona trabalhos, dificuldades, sacrifícios. O verdadeiro obreiro na causa de Deus fará o melhor, pois que assim fazendo pode glorificar seu mestre. Procederá retamente, a fim de respeitar as reivindicações de Deus. Esforçar-se-á por melhorar todas as suas faculdades. Cumprirá cada dever com os olhos em Deus. Seu único desejo será que Cristo possa receber homenagem e perfeito serviço. Há um quadro representando um boi parado entre um arado e um altar, com a seguinte inscrição: Pronto para um ou para outro. Pronto para o trabalho do campo ou para ser oferecido sobre o altar do sacrifício. Tal é a posição do verdadeiro Filho de Deus, pronto para ir aonde o dever o chama, negar-se a si mesmo, sacrificar-se pela causa do Redentor.